Na categoria de técnicos administrativos em universidades e institutos federais, nós somos o maior quantitativo de trabalhadores do serviço público federal, do executivo. Somos mais de 220 mil trabalhadores. Então, é uma categoria muito numerosa, que é a dos institutos e universidades federais. Por consequência, é a categoria que tem menos, tem o pior vencimento básico do serviço público federal. Ou seja, a educação tem o pior, no caso dos técnicos, o pior é vencimento básico do serviço público federal. Ainda assim, é uma categoria que onera muito o Estado. Se for pensar na hora de distribuir os recursos, na hora de favorecer agronegócio, na hora de favorecer banqueiro, a gente vai sempre ser a categoria que vai ser cortada. E o projeto não vem de hoje, o projeto vem desde FHC, que é o projeto de terceirizar as atividades MEI das universidades e institutos federais, que está aí sendo tocado já há alguns anos. E só está avançando, né? Avançou com limpeza, segurança. Daqui a pouco somos nós, atividade meios, técnicos. Daqui a pouco é professor. Daqui a pouco os estudantes estão pagando mensalidade. Eu conheço nos debates sindicais aqui, internos na UFG, que esse projeto de terceirizar e depois privatizar é um projeto antigo e é um projeto que, depois do Reúne, voltou à cena, né? Voltou a ser tocado. Então, hoje, por exemplo, a UFG, como exemplo, a UFG gasta mais da metade dos seus recursos, salvo engano, acho que é esse o dado, com folha salarial de terceirizados. Porque quando a gente é concursado, o contribuinte que vai pagar o nosso salário, seja técnico, seja professor, esse pagamento vai ser feito via MEC, via Ministério do Planejamento. E os terceirizados não. Os terceirizados saem do bolso da universidade. Então, pouco recurso que a universidade recebe para desenvolver ensino, pesquisa e extensão, quase metade ou um pouco mais da metade vai para pagamento de empresas, que na verdade não é para o bolso do vigia, do vigilante ou da pessoa que trabalha na limpeza. Essas pessoas recebem muitíssimo mal, muito precarizadas. As condições de trabalho são muito ruins. Os desrespeitos à legislação trabalhista é muito intenso. Os relatos aqui da. Por exemplo, das duas trabalhadoras da limpeza aqui da FIC, não essas atuais, porque eles sempre trocam para justamente elas não estabelecerem vínculo com o espaço, é de que a empresa terceirizada não aceita atestado médico. Corta-se o ponto. Então, elas não podem ir ao médico, não podem levar o filho ao médico. O que é curioso também é que essas empresas geralmente não estão sediadas em Goiás, né? Ou em Brasília, no caso da Ipanema e da. A Ipanema de Brasília também, que também é um grupo de terceirização que trabalha com limpeza, que também já teve contrato aqui com a UFG. Mas tinha uma da limpeza. São grupos grandes que fecham contratos milionários, não é um contrato, não é só o UFG, e que estão recebendo muito dinheiro e distribuindo muito pouco dinheiro, né? Desde que os cargos de copeira, de vigia, de vigilante, de motorista, de faxineiro. Desde que esses cargos foram extintos da carreira de técnicos administrativos em educação, a UFG ainda tem alguns concursados aí que estão próximos de se aposentar, são os últimos dos moicanos, mas esses cargos foram extintos, foram limados do serviço público. Só que são cargos essenciais. Não tem como a universidade viver sem segurança, ou sem limpeza, ou sem motorista. Então, desde que esses cargos foram extintos ou impedidos, tem uma diferença jurídica e alguns foram impedidos, alguns foram extintos. A universidade nunca foi um lugar acolhedor para o trabalhador ou trabalhadora que vai desempenhar essas funções. Porque você precariza as condições de trabalho e precariza a renda. Você pauperiza aquele trabalhador. Embora a empresa, no final das contas, o Estado está pagando o mesmo tanto que ele gastaria com um concursado. É para encher bolso de empresário mesmo. Então não é um lugar acolhedor para quem trabalha, até porque ainda tem a questão da precarização das condições de trabalho, que a própria universidade vem enfrentando de 2014 para cá, né? Esse prédio, por exemplo, tem uma comunidade acadêmica. São 70 professores, mais 20 técnicos, mais 2 mil estudantes, entre graduação, mestrado, doutorado e especialização. Então, a comunidade de mais de 2 mil pessoas circulando nesse prédio todos os dias. Esse prédio, a UFG hoje, oferece, duas vagas para limpeza. Duas pessoas, dois seres humanos, trabalhando para limpar a sujeira de 2 mil pessoas. É 1.000 pessoas para cada, por dia. Isso é desumano, isso é inatingível, inalcançável. Em 2014, nós tínhamos quatro vagas aqui, isso foi cortado para dois. Quatro de limpeza, ainda tinha vigia vigilante. Hoje em dia, são duas de limpeza para esse prédio. Vigia não tem mais, só tem vigilante. E o vigilante, ele tem que revezar entre quatro prédios: esse, a história, o centro de aulas e a creche. Então é um trabalhador para vigiar quatro prédios. Se algo, um roubo acontece ou uma violência acontece, dificilmente o vigia vai estar no local do acontecimento. E ele vai ser responsabilizado ainda, se acontecer. Depois do Reúne, o número de a comunidade universitária dobrou, né? Então isso é um impacto muito positivo, mas essa ampliação, faz parte da política de democratização da universidade, que é e tem que ser assim mesmo, não acompanhou a ampliação de servidores. E também não acompanhou a área de terceirização, de terceirizados. Então, esses trabalhadores, essas trabalhadoras ficaram mais sobrecarregadas de trabalho. Nunca foi uma prioridade de gestão olhar para quem está trabalhando na limpeza. Então, sempre, desde a minha graduação, a sala, o escritório, o local para se alimentar, para tirar o seu descanso é embaixo da escada. A prioridade quando chegou o dinheiro para a reforma foi banheiros, que é importante, mas não foi com elas, né? Tá totalmente em desacordo com qualquer legislação trabalhista, para em um espaço, e é muito simbólico, né? Embaixo da escada. Quando eu ingressei como técnico na UFG, depois de ser estudante, eu cheguei a integrar um grupo formado por técnicos e estudantes chamado Os Invisíveis. Era uma publicação para denunciar essa invisibilidade, essas condições de trabalho precárias, e as pessoas falavam, as pessoas queriam falar, então não tinha. Era muito fácil conseguir uma entrevista, embora não no anonimato, mas as pessoas buscavam uma fala, assim. Essa foi uma publicação que tentou, que já é uma articulação entre estudantes e técnicos, tentou trazer, mas com uma formação, uma pegada muito, muito localizada ali, num espectro mais anarquista e tudo mais. Mas que também, quando as pessoas foram passando nos seus concursos ou em seus empregos, isso foi se dissolvendo também. Eu não sei como está hoje. Esses e essas trabalhadoras não são uma questão. É como se realmente fossem invisíveis ou uma subcategoria dentro da universidade, o que é um erro. São trabalhadores que estão sofrendo as consequências de um projeto de educação ou de gestão, né? Um projeto administrativo que também pode nos impactar, ou que provavelmente tentarão avançar para as atividades meio, para depois chegar nas atividades fim. Tem uma outra questão no meio disso tudo, que é a questão de gênero, de raça, porque em sua maioria esmagadora, as trabalhadoras da limpeza na UFG hoje são mulheres. São pouquíssimos homens que atuam nessa função. E, em sua maioria, ou são pretas ou pardas. Então, também tem um componente racial. Essas questões de gênero e raça também impactam. E como que a universidade lida com isso? Até onde eu sei, o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFG, o PDI, não tem nenhum ponto que aborde a questão das terceirizações, assim. Parece que já é um caminho sem volta, tá consolidado, e eu não me importo. Importo quando impacta o orçamento da universidade, mas eu não me importo com o humano, nesse lugar. Pelo menos até onde eu sei, é por aí que eu tenho visto, né?